A Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts, Pensando o Novo Normal. Neste episódio, Pandemia e o Velho Anormal, com a participação do acadêmico João Almino.
Senhoras e senhores ouvintes, quem lhes fala é Antônio Torres. Aqui venho em nome da Academia Brasileira de Letras para agradecer a todas e todos pela audiência e saudar o acadêmico João Almino, que vai tratar de um tema instigante, a pandemia e o velho anormal. Escritor e diplomata, nascido em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, João Almino é considerado o romancista de Brasília, por torná-la uma metáfora do mundo moderno em 5 de seus romances, com os quais ganhou prêmios, traduções, aplausos da crítica e de seus pares. O seu Quinteto de Brasília é formado pelos seguintes títulos: Ideias Onde Passar o Fim do Mundo, Samba Enredo, As 5 Estações do Amor, O Livro das Emoções e Cidade Livre. Hoje, com mais 2 bem festejados romances na bagagem, Enigmas da Primavera e Entre Facas, Algodão, João Almino é detentor de uma obra vigorosa e rigorosa, de intensa leveza narrativa, muito atraente mesmo, e que inclui o ensaio literário e escritos de história e filosofia. Reconhecido como um dos melhores ficcionistas brasileiros contemporâneos, autor de páginas verdadeiramente antológicas no dizer do saudoso Moacir Scliaa, João Almino foi condecorado na França com a Ordem Oficial do Mérito, no México com a Ordem da Águia Azteca e no Brasil com a Ordem do Rio Branco. Ocupante da cadeira 22 da Academia Brasileira de Letras desde 2017, na sucessão a Ivo Pitangui, ele foi recebido na casa de Machado de Assis pela escritora Ana Maria Machado. Agora, com a palavra, o senhor embaixador do Brasil no Equador, o senhor romancista, o senhor acadêmico, o caro colega João Almino.
Meu nome é João Almino, sou membro da Academia Brasileira de Letras. Agradeço especialmente ao escritor e acadêmico Antônio Torres pelo convite para estar hoje com vocês, ouvintes. Estou gravando estas palavras no dia 20 de setembro de 2020. Na data de hoje, ainda não sabemos se haverá vacina eficaz para o coronavírus. Se houver, não sabemos quanto tempo vai levar para que extinga a pandemia. Não sabemos tampouco se vai haver remédio que possa diminuir substancialmente a letalidade da doença. Tudo indica que o vírus vai continuar conosco por muito tempo. Só não conhecemos sua abrangência, magnitude ou letalidade no futuro. Temos, assim, de aprender a conviver com ele. O que é normal? Se considerássemos normal o que havia antes da pandemia, miséria, desigualdade, crises políticas e ambientais, teríamos de admitir que estamos vivenciando, sabe o quê? Uma velha normalidade piorada. Pois o fato é que a pandemia está agravando problemas que já conhecíamos. Suas consequências na economia e, muito especialmente, no campo social, são claras. Não estamos diante de um novo normal, mas sim de um velho e insistente normal, quando pessoas perdem o emprego e têm dificuldade de se manter, quando a pobreza avança, quando as desigualdades internas e internacionais ficam mais evidentes e quando as condições gerais de saúde pioram por causa do vírus e também de seus efeitos indiretos. Seria um velho normal piorado o que servisse a autoritarismos e populismos, a aumentar as barreiras entre os países, a agravar rivalidades internacionais. Agora, se tivermos a expectativa de que as coisas mudem para melhor num determinado horizonte de tempo, Então podemos considerar que esta normalidade piorada é passageira. A humanidade terá atravessado um período excepcional de meses ou anos, como aconteceu durante outras pandemias ou durante guerras, por exemplo. Já a velocidade das soluções vai depender da criatividade de governos e sociedades, da ciência e da tecnologia, da cooperação internacional, de medidas governamentais, de iniciativas privadas, coletivas e individuais. Acho que nem tudo vai mudar para pior. Algumas oportunidades se abrem. Tendências promissoras que já se percebiam antes da pandemia podem se reforçar. Está havendo uma expansão notável das comunicações à distância. Por um lado, isso significa dizer que diminui o contato físico pessoal entre aqueles que estão relativamente próximos. Mas, de outro, permite uma aproximação entre aqueles que já estavam distantes. Gera, portanto, neste caso, um movimento não de distanciamento, mas de aproximação. Temos assistido à proliferação de reuniões entre pessoas que se encontram, por exemplo, em distintos continentes. A pandemia tem levado à reflexão sobre o que é fundamental realizar através do contato direto entre as pessoas e sobre o que é não apenas possível, mas até mesmo desejável fazer à distância. Essa tendência, que, como eu dizia, já vinha de antes, para esse uso cada vez maior da comunicação à distância, tem consequências no trabalho, com escritórios montados em casa. Na hipótese de que se acentue bastante, poderá aliviar a mobilidade nas grandes cidades. De forma apenas passageira ou não, com boas e más implicações, temos observado que a educação à distância, que já vinha sendo utilizada por muitas instituições de ensino, passou a ser mais amplamente empregada. Tem sido permitido, por força das circunstâncias, que alunos fiquem em suas casas, até mesmo no estrangeiro, assistindo às aulas através de plataformas digitais cada vez mais populares. Uma pergunta: a pandemia vai deixar alguma marca significativa no plano ambiental? Não falo da redução da poluição nas cidades ou nos lagos e rios, como consequência de uma menor utilização de combustíveis fósseis ou de outros agentes poluentes. Essa poluição pode rapidamente voltar aos níveis anteriores, o que, aliás, já está acontecendo. A pandemia tampouco tem contribuído para a preservação da flora e da fauna, como muitos desejavam e ainda desejam. Ainda assim, há neste campo do meio ambiente algo de grande dimensão, que tem a ver com um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta, o das mudanças climáticas. Notamos em vários países um desejo de ampliar ou mesmo liderar esforço pela consolidação da chamada economia verde. Bom, nesse campo temos de observar as escolhas feitas, bem como a profundidade e a velocidade das mudanças tecnológicas para o desenvolvimento desse tipo de economia. Se no caso da presente pandemia a humanidade foi tomada de surpresa, se um vírus foi capaz de uma hora para outra de driblar a ciência e as estratégias de defesa, de mudar tantos prognósticos a nível nacional e mundial, uma pergunta que deve nos inquietar é a seguinte: estaremos preparados para catástrofes semelhantes? seremos capazes de construir ou aprimorar instituições a nível nacional e internacional para enfrentar desafios de igual magnitude no campo da saúde? Não estou certo de que isto ocorrerá, embora me pareça lógico que devesse ser um dos resultados da presente pandemia. Muito se tem falado sobre possíveis mudanças no estilo de vida. De fato, abre-se uma oportunidade para refletir sobre o que é essencial na sociedade de consumo em que vivemos. Mas mudanças culturais, de comportamento social e de costumes são difíceis de alcançar. No campo do comportamento, existe algo simples e trivial que o vírus tem imposto a muitos de nós. Falo de manter a distância, não dar as mãos ou usar máscara, por exemplo. Sejam elas obrigatórias ou não, são precauções que muitos já não adotam e outros deixarão de adotar. Continuarão indo à praia, aos bares, aos restaurantes, não é? Participando de encontros com grande número de pessoas, abraçando-se. E também por necessidade, até mesmo para não morrer de fome, tomando transporte público, realizando trabalhos sem possibilidade de distanciamento. Mas haverá quem queira e possa ter comportamento prudente. Cada cidadão assumirá seu risco e sua responsabilidade perante o outro, diante de um vírus que, pelo menos nos dias de hoje, pode ser fatal ou ter graves efeitos colaterais. Repito, nesta data, as incertezas ainda são muitas. E existe também uma certeza: a natureza humana não vai se modificar. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a humanidade não deixa de criar, de buscar soluções para seus problemas. Vai persistir seu instinto de sobrevivência. A arte vai continuar inspirando, consolando e fazendo companhia. E o egoísmo de uns continuará convivendo com a solidariedade de outros.
Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site www.academia.org.br/podcast.